Está no ar o momento mais saboroso da nossa programação. É a edição especial de sexta-feira do CBN Sabores, com ele, Luiz Augusto Xavier. Tudo bem, Xavier? Boa tarde.
Boa tarde, Joyce. Boa tarde para os amigos da CBN. Hoje nós vamos sair um pouco da nossa rotina, né?
Ah, é?
Vamos sair da mesa, né? E até do horário de refeição, porque nós vamos tratar de um assunto hoje que não... É ligado até bem à refeição, um pós-refeição, mas não necessariamente isso, né? Um assunto que eu particularmente não conheço muito. Já tentei ingressar nesse meio algumas vezes, mas ainda não consegui. Ainda um dia eu chego lá. Vamos falar de charutos.
Charuto, e qual será essa relação com harmonização, com gastronomia? Essa será a questão, uma das questões que o nosso convidado Fabiano Moraes vai responder aqui durante a tarde. Ele é charuteiro há mais de 20 anos, costumava frequentar como cliente a La Casa del Tabaco, desde que começou a se interessar pelos charutos. Administrador de empresas e trabalhando como gerente comercial da maior empresa de elevadores do mundo, aos poucos ele foi se aproximando do espaço de charutos até um dia que ele decidiu comprar, tornando-se proprietário. E nós vamos falar também sobre esse mercado de charutos, quais são os melhores ou não. Já adianto que veio pergunta do ouvinte da CBN sobre isso. Fernando, muito obrigada por estar aqui conosco.
Fabiano,
dentro do CBN Sabores. Fabiano, seja muito bem-vindo.
Boa tarde a todos os ouvintes e amigos. É uma satisfação sempre falar de charuto e estamos à disposição aí para o bate-papo.
Começa com a pergunta então do ouvinte, dá uma prioridade
então
àquele que já antecipou a curiosidade, que eu tenho a impressão que é a curiosidade de basicamente de todas as pessoas.
Exato, foi a Marli Rosa Falavinha, nosso ouvinte, e nos perguntou sobre charutos, por que os de Havana são tão famosos, Fabiano.
Vamos lá. Bom, como você bem apresentou, eu fumo charuto há mais de 20 anos. E para quem é dessa, podemos dizer, velha guarda aí, quem aprecia há pelo menos mais de duas décadas aí o charuto, sabe que nós tínhamos à disponibilidade os charutos cubanos, né, que são os charutos da Ilha de Havana, e uma ou outra linha de charuto premium nacional. Então, realmente, os charutos tidos como premium, né, que são os charutos considerados long filler, eles sempre tiveram essa fama dos cubanos serem os melhores charutos, né? Mas isso, com o passar do tempo, vem, de certa forma, esse mercado tem sido dividido com a produção de charutos em outros países, como Nicarágua, Honduras. Mas, enfim, voltando à pergunta da ouvinte, o charuto cubano, sim, ele tem uma particularidade com relação a sabor, com relação à forma deles serem enrolados. É importante que o ouvinte saiba que os charutos premium são todos 100% feitos à mão, né? Então é um trabalho artesanal,
um por um,
né? Eles são feitos 100% à mão. E os charutos cubanos, ele tem a questão da forma de enrolar o charuto, a tradição cubana, da forma com que ele é feito, e a questão do terroir, que a gente também não pode negar, né? Então, mesmo com a evolução de países como Nicarágua, Honduras, República Dominicana, o nosso país, o próprio Brasil, hoje produz charutos de muita qualidade, charutos também considerados premium, né? Que são os charutos long filler.
Na Bahia.
Na Bahia, a maioria dos produtores são na Bahia, existe um grande fabricante fora da Bahia, mas a plantação ela é toda feita na cidade, no estado da Bahia. Então, o charuto, respondendo a pergunta do ouvinte, o charuto cubano ainda hoje é tido por muitos como um dos melhores charutos, mas posso dizer que o público mais jovem tem optado por outros tipos de charuto, né? Aquele charuteiro, vamos dizer, mais antigo, ele ainda tem a preferência pelos cubanos, mas a distância de qualidade dos cubanos com os chamados off-cuba tem caído bastante essa diferença. E hoje tem fumadores até que preferem os charutos que são produzidos fora da ilha.
Quando você fala, Fabiano, de terroir, são todas as condições, então, para o fumo, é isso?
Isso.
Que a gente precisa explicar um pouquinho sobre essas características.
Como
né?
Vinho, né?
Isso, exato. Como vinho. A cidade de Havana, né, ela tem um microclima, né? A ilha ela tem ali um microclima, e é um microclima abençoado por conta da umidade e da temperatura, né? Então, você tem tabacos de extrema qualidade plantados na região de Pinar del Rio, dentro da cidade de Havana. Então, ele é realmente ligado a essa questão de terroir mesmo.
A pessoa está interessada em fumar charuto. Qual é o melhor momento para começar? É sozinho? É bebendo alguma coisa? É na refeição? É depois da refeição? Que tipo de charuto? Porque está crescendo muito o movimento, né? Pelo que eu tenho acompanhado, de uns tempos para cá, tem muito mais gente entrando nesse meio, né?
Sem dúvida,
Xavier. Fumadores, como você disse, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Tem gente que gosta de chamar de fumadores, tem gente que gosta de chamar de degustadores.
Uhum.
Acho importante a gente também deixar claro aqui, até por conta do teu quadro, algumas pessoas ainda associam o charuto ao cigarro. E eu posso afirmar para você que são produtos totalmente diferentes, né? O cigarro é uma manufatura, ele tem mais de 4 mil substâncias químicas e o charuto é um produto praticamente 100% natural, né? Então, é só para a gente se posicionar. O charuto ele está muito mais ligado a uma questão gourmet gastronômica do que ao tabagismo, né? Então, dificilmente você vai escutar uma pessoa dizer, olha, eu preciso correr ali numa charutaria porque eu preciso fumar o charuto. Uhum. Uhum. O que a gente sabe que com o cigarro é muito comum. Às vezes a pessoa sai debaixo de chuva para ter que fazer o consumo da nicotina ali do cigarro. O charuto não existe isso. Respondendo a tua pergunta, o charuto é um momento teu. Então ninguém melhor do que você pode avaliar se esse momento você quer sozinho, né, organizando seus pensamentos, ou numa confraria com amigos ou em família. A premissa básica para evitar algum tipo de desconforto no consumo de charuto, na degustação, é você apreciar o teu charuto acompanhando uma bebida, que não necessariamente precisa ser uma bebida alcoólica, né? Até para quem está iniciando, eu até oriento que seja uma água com gás para dar uma limpeza ali no palato, ou um próprio café expresso, né? E você evitar de degustar um charuto de estômago vazio.
Ah, é?
Então, assim, não é uma regra, mas é prudente você não degustar um charuto de estômago vazio, principalmente se você for um fumador iniciante. Uhum. Né? Então, o que a gente pode orientar aos amigos é acompanhe uma bebida, seja ela qual for, né? De preferência uma bebida com a qual você já esteja acostumado a consumir.
Uhum.
E também não faça essa degustação de estômago vazio. Né? Uhum. Se você não tem o hábito de degustar charuto e vai fazer de estômago vazio, a probabilidade de você ter um desconforto é muito grande.
Quando a gente fala de charuto e já associa a questão de degustar, então não estamos falando sobre essa velocidade, como você comentou, nem sobre quantidade, até também na esteira do que o Xavier te perguntou, Fabiano, sobre justamente essa quantidade. Um charuto leva um tempo para você degustar. Então, é também não só um ritual, mas é um tipo de hábito que vai sendo colocado aos poucos mesmo.
Exato. Geralmente, quando se fala em charuto, a primeira imagem que vem à cabeça das pessoas que não têm o hábito é aquele charuto enorme, né? Aquele charuto vistoso, digamos assim. Como esse mercado ele vem numa crescente nos últimos 4-5 anos, as fábricas de charuto elas têm diversificado o bitolário.
Uhum.
Bitolário nada mais é que o tamanho dos charutos para que a pessoa que vá degustar o charuto acerte o tamanho de acordo com o tempo que ele tem. Então é muito mais interessante você, por exemplo, eu tenho 30 minutos, você optar por uma bitola ou por um charuto um tamanho adequado para uma degustação de meia hora, do que você pegar um charuto enorme, fumar metade, ou desperdiçar, ou guardar para o outro dia. É como uma garrafa de vinho. Né? Uhum. Uma vez que você abriu a garrafa, uma vez que você cortou o teu charuto, ele já começa a liberar ali as notas, os óleos do charuto. E o interessante é que você, ao acender o seu charuto, faça o consumo dele até o final, do que você guardar para seguir no dia seguinte, não é. Então, o bitolário hoje ele é muito extenso por isso.
Uhum.
Né? Você precisa ter um ambiente apropriado, você precisa ter uma bebida numa quantidade adequada com o tempo do teu charuto, uma cadeira confortável, porque, como a gente falou, o charuto é uma degustação. Né? Eu até brinco com os clientes, a gente recebe muito cliente novo na charutaria. E às vezes o pessoal, hoje em dia, essa correria nossa, o pessoal passa. Ah, eu tenho 10 minutos, que charuto que você me indica? Nenhum.
10 minutos.
Toma um café, né, uma água e quando você tiver um tempo aí de pelo menos 30 minutos, você consegue sentar e degustar o charuto, porque, como eu falei, é um momento teu, né? É um momento que você ganha no seu dia, não é um momento que você perde, né? Então você separa para degustar um bom charuto com uma boa bebida, é um hábito muito interessante.
Bom, tem uma pergunta também que me pediram para fazer, de um leigo que é super fã do charuto, mas ele nunca tentou. Ele gosta do perfume, né? E os perfumes, porque são diferentes,
muito aromático,
né? Conforme os charutos são diferentes, né? Ele perguntou, já que, ao contrário do cigarro, no charuto não se traga, qual é o prazer que o charuto dá? Como é que funciona? Você puxa a fumaça, ela fica na boca, sai um pouco. Explica justamente para ele, Irineu é o nome dele. Como é que é? Ele falou, eu quero saber, mas o cara faz com aquele prazer, fecha até o olho quando faz isso, né?
Exato. O charuto é importante as pessoas entenderem que um charuto é um produto de consumo. É assim como uma água mineral, ou como um vinho, ou como qualquer outro tipo de bebida. Então é importante você procurar produtos que sejam produtos de qualidade.
Uhum.
Então esse prazer, essa satisfação, ela só acontece quando você tira esse tempo e, evidentemente, você escolhe um charuto premium, um charuto long filler, como eu falei. Uhum. Porque você tem hoje aí nessas lojas de conveniência de postos de gasolina, você tem inúmeros charutos de qualquer tamanho, de qualquer preço, que evidentemente não tem a qualidade e não são acondicionados da forma adequada para o consumo imediato.
Esse deve ser o charuto do macumbeiro, né? O cara vale...
isso. Para eventos religiosos, charutos de fumo picado, assim. O mercado conhece como short filler, né? São restos de tabacos que são enrolados. Ou até aqueles aromatizados. Não existe charuto premium aromatizado. Então, quando alguém fala assim, eu ganhei um charuto sabor chocolate, você ganhou um cigarrão do tamanho de um charuto com uma série de substâncias químicas. Os charutos só são folhas de tabaco enrolada.
E qual é o processo, então?
Isso. Quando você...
você está me ensinando a fumar charuto. Você vai dizer, agora faça isso nesse momento.
Vamos lá. Primeiro, escolher um local adequado, né, uma cadeira confortável, uma bebida com a qual você já esteja acostumado a consumir. O básico, você precisa de um bom cortador e um bom maçarico, tá? Então, de posse de um bom cortador, um bom maçarico, o charuto premium, como ele é feito à mão, ele tem na sua capa, você percebe que é um trabalho manual, ele tem algumas linhas que são irregulares, e ele é assim mesmo, tá? Para qualquer tipo de charuto premium, dos mais simples ou dos mais caros, digamos assim, mais complexos. Então, a primeira dica é: ao fazer o corte desse charuto, você sempre vai observar na extremidade, ele tem uma linha que circula, que é o acabamento, que é o que é chamado de cabeça do charuto. Então você tem que sempre cortar o teu charuto dessa linha para fora. Ou seja, você tem que fazer o corte o menor possível. Por quê? Porque como eles só são folhas enroladas, e são folhas inteiras, se você fizer um corte abaixo dessa linha, essa capa tende a desenrolar.
Pode abrir.
E aí você não vai ter esse prazer, como o nosso nobre ouvinte colocou, do camarada acender aquele charuto, sentir aquele aroma, fechar os olhos de satisfação. Então, a primeira dica é um bom maçarico, um bom cortador, um ambiente que favoreça essa degustação e prestar atenção muito na questão do corte. Então, o corte do charuto ele tem que ser sempre nessa linha da cabeça para fora. Então, aqui também vale o menos é mais, né? Então, a partir do momento que a guilhotina encaixou ali no charuto, você já pode efetuar o corte, acender o seu charuto de forma muito concentrada, muito devagar, né? Você tem que, preferencialmente, não encostar o fogo no tabaco para que ele não amargue. Então, você vai acendendo só com a proximidade da chama, você vai fazendo movimentos circulares ou no charuto ou no maçarico. Aí cada charuteiro vai desenvolvendo a sua técnica, né? Então, são detalhes que fazem a diferença para uma degustação prazerosa.
E só para a gente falar sobre a questão mesmo da fumaça, essa questão do inalar, não inalar, gente, não, mas enfim, tragar ou não tragar. E a própria fumaça, ela é diferente, ela até é mais densa, inclusive, do que de cigarro,
isso,
né?
Isso, existem alguns charutos que os charuteiros brincam, né? A tal da fumaça azul, a fumaça cremosa, a fumaça mais intensa, né? Tem escolas de enroladores de charuto que os charutos produzem uma quantidade maior de fumaça. Isso é característico também da forma com que eles são enrolados, existem charutos que produzem uma quantidade menor de fumaça. Então, tudo isso vai de encontro com o que o charuteiro tem à disposição hoje no mercado. Eu posso afirmar que o Brasil hoje ele está muito bem servido nessa linha premium de charutos. Então, você tem essas diversas fábricas que podem atender esse charuteiro que quer aquele charuto no estilo americano, que são aqueles charutos que soltam uma fumaça enorme, né? Faz aquela labareda, que é a forma americana de degustar charuto. E a forma tradicional cubana, que são charutos que fazem uma quantidade de fumaça menor, tem um fluxo, que é a quantidade de esforço que você faz para puxar o charuto. O fluxo dos charutos cubanos, geralmente, ele é um pouco mais fechado, um pouco mais travado. Os charutos Tido Off Cuba, ele tem aquele fluxo que a gente brinca canudo, que você faz o mínimo de esforço e você já consegue ter acesso ao conteúdo do charuto, né?
Tá, para não deixar muito para o fim, que, aliás, o fim já está quase próximo. Porque, já está. Quando a conversa é boa, passa rápido. Pois então, fala da Casa do Tabaco, onde fica, como é que funciona, que horas que a pessoa pode chegar lá, a primeira vez tem alguma orientação, se a pessoa quiser se interessar, se ela tiver meia hora, digamos assim.
Vamos lá. Bom, falar de charuto é sempre um prazer, então a gente acaba se estendendo.
Não, mas o tempo é assim.
É esse mesmo.
Tá tão bom porque tá
acabando. A La Casa del Tabaco é uma charutaria. Eu gosto de deixar bem claro, charutaria. Nós só trabalhamos com charutos. Nós temos mais de 160 opções de charutos long filler. Nós temos uma equipe que já trabalha no ramo há mais de 15 anos para atender o charuteiro de Curitiba e os turistas que visitam a nossa cidade. Então, a La Casa del Tabaco é uma charutaria. Lá a gente não vende cigarro, não vende narguile, não vende tabaco, enfim. Então, é uma loja especializada em charuto. A La Casa del Tabaco ela fica ali no coração do Batel, na Alameda Dom Pedro II, 255. Ela faz parte do complexo do Shopping Novo Batel, mas é uma loja que tem acesso pela rua. Então, o degustador de charuto, nosso cliente não precisa entrar no shopping, ele consegue acessar a loja pela Dom Pedro mesmo. A charutaria de Curitiba, que funciona de domingo a domingo, só tem duas datas que nós não abrimos, que é o dia 1º de janeiro e 25 de dezembro. Então, todos os outros dias do ano, de domingo a domingo e feriados, a gente está à disposição do público charuteiro. Eu sempre estou lá a partir das 15h30, então é o meu trabalho, mas para mim é um prazer. E geralmente eu gosto quando chega uma pessoa que nunca fumou, eu faço questão de atender justamente para explicar charuto por charuto, como é que funciona, como é que é o grau de fortaleza, qual que é a bitola, o tamanho adequado para o tempo que aquela pessoa tem de degustação e passar essas dicas, como corte, acendimento, qual bebida harmonizar, enfim. Então é muito importante que a pessoa que se dispõe a degustar um charuto procure uma casa especializada no assunto, né? Procure consumir um produto de qualidade, que eu não tenho dúvida que ela vai se apaixonar.
Hoje a gente aprendeu muito, Xavier. Você, eu, os ouvintes. E esse mundo vai se abrindo também. Foi interessante, Fabiano, quando você comentou sobre qualquer tipo de bebida, porque a minha impressão já era aquela copo de uísque e o charuto. Não, então você pode fazer essa degustação.
O favorito dele, pelo menos.
Né? Com a sua bebida de preferência e avançando também na degustação nesse sentido. Fabiano, muito obrigada pelas informações, por ter estado aqui conosco.
Eu que agradeço e volto a dizer, é uma paixão quem entra nesse mundo do charuto. É uma paixão e só para tirar um pouquinho desse glamour que você comentou, eu tenho clientes diários que degustam seu charuto com café expresso, uma água mineral. Enfim, então o charuto, a ideia também é que a gente cada vez mais possa a disponibilizar os charutos para uma gama maior de pessoas aí.
Xavier. Nem deu tempo de perguntar sobre mulher no charuto agora, que, né? Apertou.
Nossa,
o tempo.
Mas a gente deixa para uma próxima. Temos aqui, eu já anotei vários assuntos para uma próxima rodada.
Segundo turno.
Exato, né, Xavier?